Eu quebro minhas guitarras porque eu gosto muito delas.
Say hello to my little friend!
Oh!
Olá, olá!
Desse álbum.
Estamos aqui para um podcast já com código de inspirado, certo? Já tinha que rolar algo sobre esses caras, sobre quem que é e de quem é essa frase, Netão e Gão. Como é que vocês estão?
Tudo certo? É, hoje, conversar um pouco sobre um álbum muito importante do The Who. Todo mundo que gosta muito.
Quem?
The Who.
Quem Pete é o próximo? Tauchan.
Pete Tauchan, um cara da voz feia, que eu gosto.
Eu gosto também.
Vamos falar sobre Who's Next.
Narigão.
E aí, galera, aqui é o Igor. E esse álbum, cara, eu não sabia, mas era um dos álbuns que me influenciaram desde sempre no rock. Desde
Como
o início.
Sabia?
Eu não sabia. Vou contar. Posso contar já? Tem que contar já?
Não, calma. Antes de começarmos,
depois
dos
reclames do Blink.
Eu vou estabelecer aqui um link com quem não é muito fã. Por quê?
Então
eu nunca parei pra ouvir muito The Who, certo?
Burro é assim.
Acho da hora pra caralho. Eu acho o Lunático top 5 de batera.
Top
2?
Top 1, 2.
Top 0.
Mas tem muita coisa do The Who que eu não curto. Mas esse álbum eu curto inteirinho. Então hoje eu vou ser o cara que menos manja aqui. Vou fazer as perguntas de quem não manja.
Então vai.
Quem tá em casa, vocês conhecem, vocês curtem? Deveriam curtir.
Tem que chamar alguém que conhece.
Vou fazer uma
então.
Pergunta pra vocês dois. Por que que alguém tem que conhecer o The Who?
Neto.
Por quê?
Cara, The Who é uma banda seminal do rock and roll.
Seminal.
É um dos pilares do rock and roll. Eles surgiram ali junto com... ali na caroninha dos Beatles, Rolling Stones e Kinks em 65. Então, pô, banda inglesa que ajudou muito na construção do que a gente conhece como rock and roll hoje em dia. E, mais precisamente, falando desse disco, mas sem adentrar muito, ele foi meio que um divisor de águas ali na sonoridade 70, junto com o Led ali, sabe? Ele ajudou muito.
Exato.
Na construção dos anos 70 sonora, que ficou pra sempre aí, né? Então, pô, é muito importante, cara. Tem que correr atrás aí.
Certo. E, Igão, o que a gente pode falar, falando da importância deles? Qual que era o papel... Não, qual que era o espaço que eles tinham no ano de lançamento e o que vinha acontecendo com eles até então? Tipo,
cara,
pré...
Sim, cara, Next. The Who... Who's Next... Eles lançaram basicamente a obra-prima deles, junto com talvez o melhor disco ao vivo de todos os tempos. O disco de... O Tommy, né? Que era um disco reverenciado por todos os fãs do The Who. E que até então era o disco deles que todo mundo idolatrava, sabe? Que eles mais tocavam tudo tipo, o Tommy que tem as melhores letras, as melhores músicas. E
pô,
a banda
e
era
seguida...
muito conhecida por isso.
Ainda emendaram uma apresentação histórica no Woodstock, hein, mano? Turnê do Tommy, então estava muito assim, ó.
Estava muito em alta. E tem o Live at the Leeds também, que é um ao vivo muito fodido, assim. Quem conhece The Who sabe desse disco. Então eles vieram, estavam muito em alta. E, tipo assim, é uma banda muito fodida, assim, na época, sabe? Uma banda top da época.
Então, já era top.
Já era
no seu
top.
Auge. Já estava no seu auge.
Já estava no auge. Já era
conhecidíssimo.
Até que
o nosso querido Pete Tauchan, um cara muito louco.
Ele era um cara difícil, ou não?
Muito, e maluquíssimo. Inclusive, eu tô pra ler a autobiografia dele, deve ter uma história muito boa.
Mais que o Lunático? Ele... Não mais que o Lunático.
Não. Mais que o Keith Moon, não. Carro na piscina, é outro nível. Pete Tauchan, cara, que nem o Tommy, não vamos adentrar muito assim, né? Mas o Tommy, pô, é uma ópera rock aí, uma história de um garoto cego, surdo e mudo, com muitas referências filosóficas, enfim, vai longe a onda do cara aí. Depois disso, ele fez o Ao Vivão, na turnêzinha lá com... Turnêzinha não, uma puta turnê com... trazendo as músicas desse disco e outras. E em seguida ele queria insistir nessa parada de ópera rock, nessa parada conceitual. Então É, eles começaram, o Pitágoras começou a desenvolver um novo método de composição que eu nem sei muito detalhar, porque é super confuso.
Do bagulho para, queria... para não dizer bem, tipo, esotérico, assim, o bagulho.
Nossa, cara. Não, eu queria, ele falava nas entrevistas lá, queria que a música dialogasse diretamente com o público, como se fosse uma peça de teatro, não, onde não sei o quê.
O testemunho deles.
Puta, cara, não dá pra entender o que era. Não, mas enfim, chamaria Life House, esse novo disco, que viria a ser o Who's Next.
Ainda bem que não.
Aí, cara, ele foi ficando muito louco, queria muita coisa eletrônica, puta, não sabia onde queria chegar direito e abandonou a ideia de fazer desse jeito, mas aproveitou as músicas de algumas delas nesse álbum.
Sim.
Então, certo. Esse álbum não é um álbum conceitual, era pra ser, mas não é.
É rock and roll. Esse Life House é interessante porque é uma parada assim, ele queria fazer um negócio com de sintetizador, com os dados pessoais dos integrantes da plateia. É um bagulho assim.
Puta que me pariu.
Era muito maluco. Louco. Só de você falar, não dá pra entender nada.
Era pra
ser tipo um roteiro de filme, sabe? Então era pra ser tipo um tome 2, assim, basicamente.
É.
E aí eles não conseguiram ir adiante por causa do produtor também, que tretou com eles lá. O Pitágoras
ficou boladaço
na época.
Vocês podem me corrigir, mas eu sempre tive o The Who como... The Who não, vai. O Pete, né? O Pete. Porque o Pedro é uma banda que transa com outras mídias, né? É, a gente tem aquele álbum deles que transa com publicidade, marketing, né? Que mexe com marcas e tal.
Maravilhoso.
Ele sempre transou com essas coisas. E eu não sei se vocês manjam, parece que ele estudou artes, né?
Doam artes?
É, eu cara, acho que vem disso essa coisa. Ele estudou artes e tal. Nem sei disso, cara. Eu acho que até o Life House, até então, deu certo essa pegada. Tanto que, cara, eu até hoje vejo poucas bandas com essa coragem.
Sim.
Poucas.
Não, eles foram totalmente corajosos, cara. Eles entraram nos anos 70 com identidade, só que abandonou aquela sonoridade magra dos anos 60, sabe? Pô, cara, é difícil. Poucas bandas souberam. Que nem o Led já veio nos 70, praticamente. É. Os Beatles meio que acabou em 70. Os Stones souberam muito também essa transição. Conseguiram fazer. E os caras fizeram com maestria. Tipo, que você pega o Who's Next, você pega os primeiros discos deles. Você não fala que é a mesma banda. É difícil. Você fala, caramba, parece...
É difícil.
Sei lá, sabe? Eles foram
evoluindo ali, muito. Mas tipo assim... O The Who Sells Out é um disco também muito absurdo, assim, de psicodélico, muito. Sabe? Então, aí você tem o Quick One e o My Generation, que é tipo o rock and rollzão cru da época, sabe? É. Então, tipo assim, depois no Tommy foi um... Mano, é uma parada assim... Ter o The Who Sells Out e o Tommy, tipo, fazem essa transição foda. É que você fica esperando o que, que vai vir da banda daí, tá ligado? E
Who's
aí,
Next?
E aí veio o Who's Next.
Who's Next?
Quem é próximo? É esse álbum aqui que... E, ó, deixa eu falar uma coisa. Esse álbum aí, vocês... Qual foi o impacto dele quando ele foi lançado? Vocês sabem?
Foi grande, cara. Foi grande, foi um sucesso absoluto. Porque já se esperava muito o The Who, se esperava muito. E eles vieram com um disco enxuto, né? Apesar de não ser curtíssimo, ele não é longo. E, pô, cara, os maiores clássicos da banda e do rock, balada, assim, a gente vai falar mais depois, estão tudo aí, cara. Então, e todo mundo no auge, tocando muito.
Ah, foda.
A produção é cristalina.
Dá pra falar que é o auge da banda.
Produção cristalina. Tudo que você precisa esperar. O Roger Daltrey no auge.
Vocal. Essa voz do Roger Daltrey nesse disco, cara, de verdade, mano. Uma sacanagem. Sacanagem a voz do cara nesse disco.
E tá ele é um foda. Cara subestimado, vocês não acham que é um cara subestimado?
O pessoal não lembra muito. Público,
com certeza.
Porque ele não é virtuosaço da voz, né? Mas a voz dele é muito rock'n'rollzaço, muito rock'n'roll.
Tanto que
eu acho engraçadíssimo nesse disco, quem ouve ele sabe que é muito engraçado. As músicas parecem que é uma balada, muitas vezes, aí você vai ver, vira um rock and roll, porque não tem
como. Nada.
Porque você tem Keith Moon na bateria, Roger Daltrey cantando, não tem como você cantar uma balada, tá ligado? É tudo porrada, a voz do cara lá é foda, assim.
Muito power. Muito.
É.
Inclusive, falando mais da voz do Roger, cara, eu vi um show do The Who faz 2 anos aí, em Londres, mano, pô... O cara com 70 e poucos anos, 75, acho que ele tá, se não me engano. Foda. Ou 70, acho que 75, não sei. No auge, cara, tipo, muito assim, ó. Pegando nota sem falhar, sabe? Sem voz de Mickey Mouse, nada disso aí, velho. Tipo, a voz do cara lá em cima, cara. Uhum. É velho já, sabe?
É, e
impressionante.
Eu acho que o que vai de... É, a gente sabe, eu vi um documentário que fala que ele foi mandado embora da banda, né? Porque ele era muito brigão, primeiramente, e segundo, que os caras achavam que ele não tava à altura.
Tem isso mesmo.
É. Que ele é bem loucão de briga. Ele teve um momento que ele rompeu com... Eu não achava ele medíocre, mas a banda achava que ele era. Que é quando ele incorpora um personagem do álbum, né?
Isso.
Do Tommy, né? Se não me engano.
Foi a transição vocal dele ali.
E também, então, não só a vocal, que eu acho. A
postura, tudo.
A postura, tudo. Então você viu que ele se soltou. Mas uma coisa que eu acho dele, não sei se vocês concordam. Eu acho muito legal isso. Ele não se vende. Tipo assim, ele não fica vendendo imagem disso, imagem
não,
daquilo.
Não.
Mano, ele sobe do palco, é isso mesmo.
Tanto, foda, gostou, tanto que na cara. Essa soltura dele é muito engraçado de ver nos shows ao vivo, né, cara? Você vê o The Who dessa época de 70 aí, cara, é maluco, assim. Você acha que os caras vão... Mano, você fala, mano, o que esses caras vão fazer? O cara vai jogar, sei lá, destruir o palco, tá ligado?
Não fica
sei.
Lá com o microfone lá rodando o tempo inteiro, muito forte.
Assim. É todo mundo rodando maluco, cabo, assim, todo mundo super foda, assim, de maluquice. E todo mundo tocando pra caralho e se entregando muito, assim. É o transpira rock and roll, tá ligado? As apresentações dos caras.
Pô, inclusive...
O Leeds, ele passa isso, né?
Com certeza, inclusive. Verdade. Procurem no YouTube ou o DVD oficial, tem também, o show do The Who na Ilha de Wight, 70, que é a turnê do Tommy, a turnê do Live at Leeds. Mano, você vê a paulada lá. Isso até me medo, assim, ó. Lá você vê, cara.
Eu recomendo ao vivo deles, pra quem quer sentir essa energia que vocês estão falando também, ou no show do Monterey. Que no fim também tem o Jimi Hendrix pela primeira vez.
Muito bom, muito bom também.
Muito bom, assim, a impressão que eu tenho do The Who é aquilo que o Leon falou, parece que em algum momento, mano, alguma coisa vai
destruir,
mano. Sei lá.
Quebrar tudo.
Tá ligado?
Como já aconteceu algumas vezes.
Já aconteceu, inclusive o Daut perdeu uma parte da audição. Não, foi o Pete, né?
Tem até no YouTube, tem no YouTube esse vídeo, é muito bom. O Keith Moon pega e joga uma bomba no meio da música.
Eu lembro que eu mostrei pra uma, minha mãe, né? Uma pessoa que não entende, né? Ela falou, nossa, mas pra quê?
O cara é muito louco. Não dá.
Esse cara é muito louco.
Bom, cara, então isso é perigoso.
A gente já contextualizou, a gente já sabia o que tava sendo feito na época, tinha muita banda foda.
Tinha.
E outras vertentes do rock, um rock como o Netão falou. Um rock um pouco mais engrossado em termos de som e, enfim, peso. Agora, vamos falar o seguinte. Qual que foi essa transição sonora? Porque, assim, eu vejo muito o Pete como um generalzinho. E vocês? Sim.
Também vejo por aí, cara. Vejo ele como o líder da banda nesse sentido, né? Pelo menos de ideais e composição e sonoros. Porque ele, pô, ele... manda muito lá, e puta compositor, guitarrista foda, mas eu acho que, não sei vocês aí, mas como eu comentei um pouco antes, também a gente falou bastante, o The Who deixou aquela sonoridade mais magra, tanto em termos de produção, mas de produção, né, que eles sempre foram power, né?
Sei,
mas eles abraçaram mais, acho que o rock épico dos anos 70, entendeu? A vibe do LED, não tô falando que copiou o LED. A vibe grandiosa, setentista de rock and roll.
É um som pesado, assim, no sentido do que a gente falou, já falou muito aqui do All of Sounds, né? Que é tipo aquele som que você sente a pressão do som, tá ligado? Não é um som magrinho. Então, tipo, até então não tinha isso, entendeu? Até no Tommy, como é uma outra pegada, uma outra proposta, não é esse som rock and roll
fudido,
forte, tá ligado? Então é a primeira vez que eles chegaram com esse som setentista mesmo, que é esse som pesado de rock and roll, tá ligado? Que é o das profundezas do hard rock ali. Então, e aí misturando com isso sintetizadores, né, piano e tal, e porra, e a viradas do Keith Moon, e transições de músicas longas, e tudo isso, acho que foi uma boa virada, assim, de chave ali da banda, tá ligado?
A gente vê muito, a gente ouve muito que os Beatles alargaram a percepção daquilo que era música, e levaram pra frente. Mas eu acho que num contexto avant-garde, né, o avant-garde, eu acho que o The Who, eles passam Beatles nisso porque eles não só flertaram com a psicodelia. E agora vamos já, falando sobre isso, entrar no faixa-faixa, porque essa é a primeira música, eu até hoje, quando eu ouço na rádio, eu acho, mano, porra é essa?
É maluco.
Veio dos anos 3000.
Uma vez eu coloquei Bob O'Reilly.
Bob O'Reilly, boa.
Uma vez eu tava no, na van indo pra faculdade, Back in the Days, muito antigamente, e eu coloquei essa música, aí uma menina atrás, nossa, essa é a música do Mario?
Porque realmente remete,
puta,
né?
Raiva que eu fiquei da mina na hora.
O que que não foi a Jéssica, não, né?
Não, foi uma outra mina genérica.
Senão não estaria, né?
Não, música de mina genérica.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa música aí, Neto, é a sua top, tá no seu top 5, tá, né? Deles.
Da banda?
Da banda.
Ah, eu acho que tá, é que eu vou começar a pensar. Acha? Aqui, eu vou me arrepender, não sei. Não,
o Neto gosta de uns negócios mais deep do The Who.
É, tem que eu, tá, gosto, eu gosto de tatu do Sell Out, entendeu? Eu gosto dessas coisas mais difíceis. Mas,
ele, né? ele é mais hardcore.
Não, mas eu vou falar sério. A música que eu mais gosto do The Who tá nesse disco.
A minha
não,
também. Não fala. A minha também.
Então, vamos lá. Ó, Bob O'Reilly. Primeiro de tudo, que personalidade, hein? Começar o álbum com esse brincadeirinha, né?
Que porra é aquela, irmão?
É um sintetizador. Sintetizador.
Mas tá zoado, tá mexido, né?
Não, então, o sintetizador é isso, né? Aí. É o ARP, né? O sintetizador que eles usavam na época, um teclado. Pra quem tá ouvindo a gente aí, é um teclado. E é basicamente assim, você pensa num teclado e ele vai mexendo num botãozinho lá. Que esse teclado tá fazendo bang, que ele tá fazendo babababababababababababababa. Ele muda lá esse tempo, fazendo esse picado, tá ligado? E aí você põe, tipo, a oitava e a quinta da nota. Aí fica papapapapapapapapapapap, tudo junto. E aí você vai tocando ele e fica essa maluquice aí. Tipo, ele
não
fica,
tá em loop.
Picando. Não é um loop, ele põe lá um chorus pra caralho, reverb, só que aí parece que é um loop, mas não é. Porque ele fica esse picado, assim, sabe?
Mas é o mesmo recorte.
É o mesmo recorte. É um tecladinho. Se você colocar no YouTube, quem tá ouvindo, põe lá um cara tocando, coloca lá ARP. ARP é sintetizador Bob O'Reilly. Vai ver um cara tocando lá. É isso aí que acontecia na época, entendeu? E aí é o Pitalfin, essa disputaria aí, tudo ele que fazia.
Mas a música não é só isso, claro.
Não.
Tem uma pegada meio folk, né?
Nossa. É o que eu comentei com o Igor, cara. Que o The Who faz muito bem. Tava esses dias no carro ouvindo um som. Eu falei, pô, o The Who da hora essa parada deles combinarem violão com guitarra, né?
Combina muito. Tem muito nisso nesse disco.
Muito.
Tem muito nesse disco, nessa música também. E Roger Daltrey cantando pra caramba, né? Nossa. Cantando muito, grandioso pra cacete. Os versos, os refrão,
o bagulho. Que filmou, fico impressionado, cara. Como ele consegue? Vamos,
nesse disco, não. É uma das... Ó, eu coloco top 2 ou top 1. Melhores... top 2, vai, 3. Melhores performances de bateria.
Esse cara é foda, velho, na moral.
Nossa, todas as músicas, cara.
Eu brinquei com o Neto também já, pessoalmente, falando assim que eu não sei como que ele consegue decorar as coisas que ele tem que fazer na música, tá ligado? Porque parece que ele tá, tipo, improvisando full time, assim, tá ligado? Tão absurdo que é. Fica parado. É. Cara, e tipo, essa música é, mano, é grandiosa, que é... Tã, pá, pá. Porra, é muito foda, tá ligado? Então... Você já anima, na primeira introduçãozinha já é muito foda. E fica o começo ao fim essa pose. É muito da hora.
Mano, é muito top. E até a gente já falou sobre isso em outros podcasts, mas só pra relembrar aqui. Até porque o papo é ele, né? Ele tá no papo. O Kiss, ele deixou bem claro que ele não ensaia, ele não toca, ele não pratica bateria. Né? Ele fala, toca bateria mental e tal. Aí o cara falou, mas... Você não tem em casa lá? Não, eu tenho em casa, mas eu não encosto nela. Fica só quebrando o carro.
Só encosta em dó.
Faz um carinho,
não. Nada, não encosta, nada. Mas faz sentido, porque é isso que o Igão falou. Não tem um padrão, né? Então, maluco, sei lá, velho.
É o estilo que filmou. Não é nem...
E fica bom.
Fica muito bom. Combina, não consegui imaginar nem outra batera junto.
Inclusive, vocês acham que eles encaixariam outra banda da época?
Ah, encaixar, acho que encaixa, cara.
Acho que pode ser.
Eu nunca vi ele tocando nada diferente, mas tipo assim, eu tenho certeza que ele conseguiria tocar outras coisas mais contido. Mas a grande parada do The Who, acho que inclusive, tipo, vamos colocar aí, quase 50% da composição das músicas, acho que deve muito ao Fifimon, tá ligado, mano? Porque acho que... Porra, se você tirar a maluquice dele da bateria lá, maluquice falando do bom sentido, mano, acho que a música, ela cai muito de nível, assim, tá ligado? Mas cai muito, assim, ó.
Vira maluquice dele E do John Entwistle também, que faz praticamente também. Um solo de baixo em todas as músicas.
É
foda, essa banda...
E pela primeira vez a gente vê um guitarrista que faz a base. Ele segura todo mundo
pra no todo chão, mundo.
Enquanto o outro tá girando o microfone, gritando igual um louco, e o outro tá fazendo o lead no baixo, e tem um doido aí, na bateria fazendo, vai saber o que é.
Você fala, fica... Você falar isso pra uma pessoa que nunca ouviu uma banda, vai falar que tá um lixo, né?
Ou ela vai achar que é um psicodelismo barato, entendeu?
E não é a receita pra dar errado.
E é pop, inclusive, né? Se você for parar pra pensar.
Olha
pop.
Isso.
Esse normal. Disco, inclusive, é tudo isso que o Noé falou aí, e é extremamente pop. Se colocar pra ouvir de cabo a rabo, pra qualquer pessoa no churrasco, a pessoa todo mundo vai gostar. Você vê quão maluco é o The Who.
Pro pessoal que tá em casa entender, em muitas bandas, os caras fazem o backbeat, né? Que é você seguir... basicamente seguir ali o que tá sendo feito, tipo, servir a música, né? O que o Keith Moon faz, ele quebra esses compassos e ele acompanha a melodia. Até então, pelo que eu sei, não era uma coisa que ninguém fazia. Então, assim, ele faz, na linha de bateria dele, muitas vezes não faz o ritmo, e sim o ritmo com a melodia do cara tá cantando. Então, assim, sem contar depois,
não é à toa que é loucura. Não é à toa que pra muita gente, tipo, pra mim, inclusive, se não for o primeiro, é o segundo melhor, né? Então, o cara é muito absurdo. Então, tipo, o cara realmente é um expoente, assim, da bateria nível hard, assim, tá ligado? É o cara, basicamente.
É então, o cara. E seguindo aí, nós temos Bargain.
Essa aí, agora.
Cara.
Agora vai.
Tomar no cu,
velho. Tomar no cu. Vai tomar no cu. Tchau, porra.
Só emendando o Keith Moon, cara, pra não ficar toda hora assim, mas tipo, só rapidinho. Pra mim, a melhor performance dele na história do The Who de música é pra mim essa música.
Bargain?
As viradas, os solos, puta, no meio ali, foda.
Eu já vou adiantar que essa é a música favorita do The Who.
É, eu fiquei empatado.
Favorita do Risco. Mano, essa música tem tudo. Tem violãozinho, tem tudo.
E o começo?
É, porra.
Só esse começo, já vale tudo. Já vale tudo esse começo. Porra, eu fico feliz de ouvir o começo.
Aí eu
Ó, fica essa joia aí pra quem tá acompanhando no YouTube. Fica essa joia. E ó, é o nosso. O Igão é o nosso Elvis Presley das avessas.
Caralho.
Mas realmente, mano, essa música. Eu gosto muito dessa. Eu gosto do som de bateria do The Who, não tem como.
O som de bateria. Reverb, o som. Podia ser um pouquinho mais alto. Só isso. Poderia.
Cara,
um pouquinho mais alto, sim. Mas tá bom.
Então, ó. A gente tá vendo aqui que até então, do Igão, a Bargain é top 1.
Bargain
mesmo.
É top 1.
O Neto gosta muito.
Nossa, agora eu pino essa porra. É que não deu pra falar. Mas eu também acho top 1, né? Que eu fico dividido com uma outra do disco. Mas é top 1 também. Top
eu 1. Sei qual que é,
eu acho. Deixa eu roubar.
Deixa eu perguntar. É. Essa outra, não fala o nome. Mas ela é balada?
Não é.
Mas a próxima.
Não, não sei. É, entendeu? Porque é muito louco, não dá pra falar se é. A única balada é Behind Blue Eyes. Ainda assim, né?
E mesmo assim,
não tem balada.
Vamos lá. Seguindo, nós temos Love in For
Keeping.
Você já percebeu que o Roger Daltrey também me engana nós? As músicas dele, tudo meio jeitão, do mesmo jeitão que ele canta. Top, aim for keeping, tudo mesmo jeitão. É engraçado. As músicas meio... Acho engraçado quando o cara, tipo, ele tem essa blueprint, tá ligado? Que, tipo, você percebe quando é o cara que compôs a música, assim, sabe?
Percebe quando é o cara.
Meio esse de si, assim, sabe? Então...
Foi ele que compôs essa música?
Não, tipo assim, com a composição da melodia da voz.
Sabe? Ah, tá.
Pô, dá pra ver, assim, o cara tem um jeitão de cantar que é muito, muito bom, assim, tipo, você vê que é o cara, tá ligado? 100% do tempo, assim.
É engraçado você falando do Blueprint, né, que que é a marca do cara e tal, marca registrada. Ou é engraçado, eu vi uma entrevista, um documentário, do Pete falando do Kiss. Ele falou assim: ah, o cara é um gênio, mas a bateria dele é sempre isso aqui. Tututá, tututá. São variações de tututá, tututá. Ele faz, tipo, ele faz com a mão assim. É, mas fica bom. O que prova que ele é ele. Ou seja, né? É uma banda que, sinceramente, é tudo pra dar errado. Bom, até aqui então não tem música ruim.
Não. Cara, não todo mundo sabe que não tem, né?
É.
Pessoal aí, vamos, né? Não tem música ruim.
E assim, cara, o trabalho de violão dessa música, cara. Ouça no fone, cara. É muito bonito.
Eu gosto dos violões.
Nossa, bonito. Você vê que o cara tá cantando com um violão enorme, igual o meu que eu tenho, que é um som pesado, cheio, assim, cara. Puta, muito foda. A mão do Pitacho, mega pesado também no violão.
Outra marca registrada, cara. Né? A marca registrada. Eu consigo pensar em outra banda que tem muito essa pegada do apesar de ser rock e ter essa pegada, digamos assim, folk, por causa da, enfim, dos violões, né, essa parte acústica, é aqui no Brasil o Legião Urbana. Eles também têm essa pegada muito, até em
músicas
que tem peso de guitarra, tem um violãozinho marcante atrás.
Eu gosto bastante disso.
Eles fazem isso, sim.
Eu gosto bastante.
Eu também gosto.
Fazem muito isso. E geralmente é um violão gordo. Aí tem a minha esposa. E a minha esposa?
Pô, minha esposa, cara. Grande John Entwistle cantando. Acho foda, hein?
Acho
muito legal. Meio puto assim, né?
Cara estranhão,
parece,
né?
E parece que ele arrumou briga com a mulher dele por causa dessa música, meio zoando.
Vamos falar dele um pouquinho?
Vamos falar dele.
Porque é o cara que trouxe a caveira pro palco. Pô. Não foi o Flea.
Pô, total. Ele usa, inclusive no Willard White, como que eu recomendei, ele tá com uma macacãozão de caveira, assim, e tal.
Uh-huh.
Mó foda, cantando lá, super... aquele jeitão de Samantha Blues lá. E, cara, o The Thunder Fingers, né, cara? O apelido dele é esse, não por acaso. É, dedo de trovão mesmo, puta baixão do cara.
Atacando.
Dá medo.
Atacando.
Ele, o Flea é meio que da escola dele, assim, né? Desse cara que compõe totalmente ao avesso do que seria o baixo, né? Que é pra marcar as notas do bumbo da bateria. Então, ele é um cara que realmente, assim, pô, mano... Pra mim, ele é o maior do rock, assim, não tem... Acho que fica pouquíssima pessoa chega perto dele, mas, tipo...
Ah, pouco, é verdade.
É, ele pela versatilidade, tá ligado? Pelas composições. É. Então, porra, mano, pro primeiro, no My Generation, ele já tem, tipo, baixo muito foda, assim,
nossa,
tá ligado? Então,
total.
Cara, nos anos 60, tipo assim, o cara já era muito destacado. Então, tipo assim, e nesse disco, então, mano... Tipo assim, quando ele não tá fazendo uma coisa que é pra música, servindo a música, né? Como no Bob O'Reilly, ele serve mais ou menos a música ali. Ele tá fazendo compondo muito, assim. E, porra, é de aplaudir, assim. Muito difícil imaginar a linha de composição de um cara desse, assim, sabe?
Total. E o My Wife, ele tá nas nossas favoritas, Igão, dentro desse álbum?
Cara, My Wife eu gosto muito também.
Gosto muito também. Puta.
Inclusive, ao vivo, eu acho muito da hora essa música também.
Tocou pouco ao vivo, mas era paulada, cara.
Eu gosto muito ao vivo dessa música.
Boa.
A música acabou. O que nós vamos falar sobre The Song Is Over?
The Song Is Over. É aquela enganação, né? Parece que é balada. Parece.
Paulada.
Isso.
Pianinho bonito no começo.
Muito bonito, bom, né? Bonito.
Não tem balada, né?
Não, parece que tem, mas não tem.
Parece que tem, parece que vai ser.
Agora é.
Aí
muito bom, gosto. Você
passa
muito.
Pra um minuto a música, tá direito.
Você fala, onde paramos? Como viemos pra cá?
Oh, é muito boa, cara. Puta, não tem música ruim. Infelizmente, é rasgação de seda até o final. Infelizmente, é isso. Quem quiser ver nós falando mal, já vou dar um recado aqui, ó. Assine o Entre Acordes como membro na plataforma do Apoia-se. Procurem lá no nosso nas nossas redes sociais lá, ou no site do Apoia-se, para ser membro, é bem barato, é menos de 10 reais lá. Lá a gente fala muito mal das coisas. Mal, é só pra xingar.
Se você quiser que nós fala mal, né? Você manda lá, né? Fala mal.
Entendeu? Nós fala mal. Hoje nós gravamos aqui um. É. Eu acho que não. Pode falar o que a gente gravou ou não?
Pode falar.
Sempre lá. Gravamos sobre o lançamento.
Música nova do
Guns N' Roses. Foi metendo só paulada.
Pau, um absurdo.
Metemos pau também no, nas premiações. Paulada,
Grammy. Quem quiser ver isso, vai lá. Quem quiser ver isso,
pau molhado. Pau molhado. Foda-se. Porque o que a gente. O melhor de nós é o nosso áudio. Nosso ódio. É o nosso áudio. É. O meu áudio é ruim, meu.
Sabe o que eu queria falar desse disco? Que eu falei no começo que ele é. É, eu gostava, já gostava desse disco muito antes de saber tudo, porque quando eu era moleque, back in the days, de novo, eu ouvia naqueles, não é aqueles iPadzinho, farceta de 50 contas,
que vendia,
que era um quadradinho minúsculo, lembro até hoje,
eu
cara.
Eu tenho!
Tinha umas músicas jogadas lá, eu lembro que o pessoal passava pra mim, e eu já curtia rock na época, mas eu, tipo, aquela época, 2005, sei lá, 2006, 2007, por aí.
Caralho, faz tempo, hein?
Muita gente não sabe, mas o YouTube não tinha música pra você ouvir. O que você queria ouvir, você tinha que baixar no Piratation, tá ligado?
No Ares.
Você não sabia o que você ia ouvir também, entendeu? Tipo assim, tipo... Ah, eu tava ouvindo uma música, você não sei de onde que é a música, que banda que é, sabe? É verdade. E muitas dessas músicas do The Who's Next estavam nesse meu iPadzinho falso. iPodzinho falso, né? E eu lembro muito, com muito carinho, basicamente eu sei o disco inteiro de cor desde aquela época, porque eu ouvia sem parar e não sabia nem que era o mesmo disco, que era da mesma banda, você tava ouvindo lá. Então...
Eu passei um pouco isso também com outras músicas, também tinha um MP3, também rolava algumas do Kiss, mais ou menos na mesma época, eu não fazia ideia. Depois eu fui remeter e fiquei emocionado.
Hoje em dia eu tenho um apego muito emocional a esse disco, por causa disso, todas as músicas me lembram um pouco dessa fase, assim, então... Tipo assim, não, é o meu disco favorito, assim, objetivamente, do The Who, mas ao mesmo tempo que eu gosto de outras coisas pra caralho deles também, mas com certeza o que mais me dá apego emocional é esse disco aí, cara. Todas as músicas eu lembro que eu ouvi, mano. Muito foda.
Eu acho que até por isso que tá no seu top one or two, né?
Sim, muito foda, muito foda.
A gente tem muito
bom.
A gente tem também seguindo ali Getting In Tune. Singing this note 'cause it fits in well with the chords I'm playing. I can't pretend there's any need in here.
Muito baladinho, baladinho, pianinho.
É.
Agora vai.
Baladinha, né? Que engana.
Me chamou o Fred Mercury de ladeira.
Muito boa performance do Roger Daltrey.
Roger Daltrey.
De todo mundo, puta, gosto bastante também. E Going Mobile.
Que
tal de brincadeirinha lá cantando? Essa eu coloco empatado com a Bergen.
É mesmo? Cara, eu acho essa mais fraca do disco, se não sou.
Going home! And then... Eu gosto.
Eu acho a mais fraca.
Eu gosto fraca. Bastante. Eu surpreendo.
Eu sei. Nossa. Eu acho ok do disco. É muito boa, mas tipo, acho ok. Assim, não tem nada...
Não, eu gosto muito.
É porque a gente passa muito por isso quando a gente fala de álbuns monumentais. É que, mano, não é que a gente tá puxando sardinha. É que, mano, se o álbum... Geralmente, quando o álbum é clássico, não tem música ruim.
Não.
Ruim é fraquíssimo. Ruim não tem.
Não.
Isso
não
vai acontecer em breve. A gente vai gravar um podcast pra frente sobre o LED 4 e vai ser a mesma coisa.
Vai ser
rasgação de seda.
Nossa, que disco bom. De que
é, puta, essa é bom, hein?
Essa próxima aqui, hein?
Então, vamos lá.
Ah, essa próxima agora aqui, posso hein? Falar?
Por trás. Pode
falar. Essa é a minha top 2... Não, top 3 de todos os tempos da banda.
Todos os tempos?
Da banda.
É, ficar surpreso.
Da banda.
Mas olha, cara, dá pra brincar que é a mais conhecida no Brasil, talvez. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. Se bem que Who Are You é uma muito conhecida.
Mas
essa baladinha, cara,
é a mais conhecida.
O pessoal coloca muito em bar.
Tem muita
vibe aí.
Tem até uma curiosidade, né? Os olhos azuis são do Pete, né? Ele tem um olho azul.
Sim.
É, então ele tá falando de si mesmo. Só que quem canta não é ele.
Não.
E esse é o problema de você cantar coisa dos outros.
Esse é o problema.
O que acontece? O Daltrey dá uma leitura, uma visão daquilo. E ele me seguiu uma narrativa violenta. Porque o Daltrey, ele explica na entrevista que ele é um cara violento, pugilista. Parece que ele tem treinamento, ele já lutou seriamente, profissionalmente. Então ele. Até porque quando você lê a letra por letra, é mais ou menos isso. Uma música que fala de violência, de frustração, enfim. Desse escape. Mas que por trás dos olhos azuis, né, ninguém sabe o que se passa.
Sim.
Quando. Aí que tá. E foi em tom, pelo que eu percebi, em tom de crítica. Quando o Pedrinho fala da música, ele fala criticando o Daltrey. Ah, as pessoas, né? Tá com medo de tomar um outro soco na cara e desmaiar. Ele fala, as pessoas acham que é uma música que fala sobre isso, sobre aquilo, de violência, não sei o que. Pô, tem nada a ver. Aí ele dá uma outra leitura. Pra vocês dois, sobre o que é essa música?
Ah, difícil, né? Quando começa de conspiration. Eu acho que é a versão do Pitch mesmo, mano.
Cara, eu acho que é do Daltrey.
Eu acho que é sobre o autoconhecimento, assim. Você se conhecer mais do que... Você os passa, outros. Pai, você conhece mais do que os outros. É basicamente sobre isso. E já, eu acho uma das letras, que foi uma das primeiras letras que eu lembro quando eu era mais novo, de eu conseguir entender, assim, sabe? De entender esse negócio do behind the eyes, que são negócios bonitos, às vezes um negócio estético. E tipo assim, falar como você. Ninguém sabe a tristeza que você passa, ninguém sabe o que você passa, mesmo olhando você por fora. E dependendo dos caras que já estavam, por exemplo, no auge, isso é muito legal de se pensar. Os caras já estavam no auge da banda, uma banda foda. Eu não sei se foi isso exatamente. Mas você parar pra pensar que por trás daqueles caras tem, às vezes, de repente, um ser humano, tipo, que tá triste por algum motivo. Muitos caras a gente conhece aí que se mataram, sofrem com depressão. E não que essa música...
O próprio The Who, né? O próprio The Who.
Mas, tipo, isso é interessante pensar que Behind Blue Eyes seria essa ideia de que existe alguma coisa por trás daquela máscara social que as pessoas estão passando, entendeu? E isso eu acho que é uma das primeiras letras que me impactou, assim, da música toda. To be the bad man, to be the sad man,
behind blue eyes. E a gente vê, em termos de letra, eles sempre foram bem pungentes, né? E, pô, no ano que foi lançado, acho que foi 66 ou 65, a Can Explain, né? O próprio Pete fala, eu tenho I got a feeling inside, Can Explain. Ele fala, pô, quem ouvia isso na rádio, eu tava acostumado a ouvir She Loves You, Yeah, 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 e fala, pô, tem um bagulho em mim que eu não sei explicar, tipo, sai de perto. Então, assim, eles sempre foram muito, muito pungentes e tiveram sempre muita personalidade. E, por incrível que pareça, eu também acho, não sei se vocês concordam, que o Pete, ele é subestimado como guitarrista e como compositor.
Sim.
Também acho.
É que muita gente não sabe que ele compõe tanto quanto ele compõe, tá ligado?
Infelizmente, o The Who é meio assim, né?
É.
Fora da Grã-Bretanha, o The Who é meio... Ia deixar de lado.
Mas assim, tipo, é interessante porque pra você escrever uma letra desse cunho, né, cara, com essa profundidade que eu enxergo, você tem que ter ser um cara bem intelectual, que o Pete já demonstrou, por exemplo, no Tommy, que ele é, entendeu? E isso que é foda de ver, assim, que é uma banda, apesar de ser um rock and roll, que muita gente, inclusive na época, tinha como negócio sujo, né, como se fosse uma banda suja, uma sujeira de pessoa burra, escrota e tal. Os caras, muitas das vezes, são mais intelectuais do que quem tá criticando os caras, então...
Sim.
The Who tá aí pra mostrar isso.
É um grande legado do The Who esse, que a música é mais, né? Pode ser arte. Não só um rock and roll pode ser arte. Sim. Não só virtuosismo. Exato. Pra mostrar que é arte. Ele tem um conceito interessante. Sim.
E pra quem tá em casa aí, tá descobrindo a música agora, devido à idade e tal, pra vocês entenderem o que é bom... E se vocês vão ver, sempre a gente falando em palavras diferentes nos nossos episódios aí. Mas sempre que a gente fala de um álbum bom, uma banda boa, é justamente isso, são as camadas. Tipo, nada, nada é flat. É, tudo é esférico. É como se fosse uma cebola. Tipo, ela tem várias cascas interiores, ela tem várias camadas.
E o The Who seria uma cebola roxa.
Uma cebola roxa, estranha.
Isso, mais gostosa.
Mais gostosa.
Caramelizada.
Caramelizada. Ou seja, por que eu acho que isso é importante? Porque ao longo dos anos, você vai sempre descobrindo algo mais sobre a banda. Você vai sempre, tipo, a banda sempre se torna nova.
É, você absorve diferente, né? Absorve diferente.
É cada vez que você ouve. Sim, sim.
Exatamente.
Eu achei muito lindo o que você falou, sabia?
E é isso que falta, né, hoje em dia, né?
Tudo bonito. Lindo, bonito.
Hoje tá faltando. Verdade. Vamos seguindo, então.
Última música.
Não, o Neto não falou, né?
Falei.
É top não, o quê?
A balada do rock é uma das 10. Da banda, cara, puta, top 5, né? Não tem o que fazer.
É, não tem o que fazer.
Tem que aceitar.
E só um adendo aqui, uma nota de rodapé. Gente, o Limp Bizkit fez e eu gostei, mano. Eu não gosto de Limp Bizkit, mas eu gostei.
Não gosto. Foda-se Limp Bizkit total,
mas eu gosto, por incrível que pareça, eu gosto da voz dele.
Não, tem que tomar no cu dele.
Ó, última música do disco ou não tem? Peraí, ninguém calma. Conhece?
Não,
ninguém
conhece essa última? Não conheço.
Ah,
não, boa, vamos ser enganados de novo.
Adoro!
Só falar uma lástima. Eu fui no show do The Who querendo muito, assim, não, One Day Full Again, eu quero ouvir isso. Cheguei lá e fizeram acoustic version dessa música.
Ah, da hora, porra!
Mas não gostei muito. Não. Eu queria isso.
É foda.
Essa música tem muitas digitais da banda, né, Igor?
Tem um sintetizadorzinho de novo. Eu acho interessante essa pegada de eles começarem com o sintetizador, ficou mesmo, tá ligado? Inclusive até remete uma música a outra, né? Dá a impressão que é uma continuação, tipo, é meio
e às vezes até era mesmo.
Às vezes até era, mas é interessante como que uma música se liga na outra e é diferente uma da outra. Porra, a música tem 8 minutos, mano. Na moral, velho. Podia ter 14, 20, sei lá. Eu não enjoo dessa música, cara. Eu acho muito foda, cara.
Todo mundo tá perfeito nela.
Nossa, cara. É o The Who no máximo, assim, tá ligado? Tipo, é o que a gente falou, tá ligado? Essa música aí, tipo, ela leva o The Who no máximo. Você quer ver o Pitalf no máximo, o Roger Daltrey no máximo, o John Entwistle no máximo, o Keith Moon no máximo, essas músicas. O Bob O'Reilly, One Get a Fool Again, Bargain. Essas músicas que pegam a banda e levam no máximo o que elas podem ser, tá ligado? Tem camadas, coisas que acontecem, para de acontecer. Cara, é um show de composição essa música. Um show.
Porque, representa bem o disco. Nossa. Representa bem o que é o disco.
Cara, de verdade, é uma aula tão grande de música, essa música, cara. Porque, cara, tem tudo. E tudo muito difícil de fazer e, tipo, fica bem feito, tá ligado? Isso que é foda.
Total, acho que é bem por aí. Uma das maiores composições da história do rock. Totalmente autoral. Não remete a nada que você conhece. Ao mesmo tempo, pop. Porra, é muito foda.
Do caralho. E ó, agora a gente vai seguindo aqui nossa pauta aqui. Agora é uma pergunta mesmo, porque eu não sei mesmo, tem pouca informação. Eu adoro essa capa.
Capa.
O que eu gosto muito. A gente tem de curiosidade sobre essa capa? Porque é uma capa meio estranhona, né?
Estranhona.
Estranhona, mas é da hora. Um monolito.
Monolito.
Isso.
Na frente ali.
Que brisa é essa?
Cara, aquela coisa, né?
Vai saber.
Tem os membros ali, todos como quem não quer nada, que acabaram de urinar nela ali.
Urinar.
Eu já ouvi gente falando que é cenográfico, que é mentira essa urina aí, que é água, que os caras só falaram. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu gosto muito do cenário, acho bonito, diferente.
Tem a história de ser uma homenagem ao filme 2001, né?
Foi isso que eu pensei.
Que tem um monolito na lua lá, que é um quadradão também, entendeu? O pessoal diz que tem a ver com isso aí. E também que não era pra ser essa capa, que tinha umas outras capas lá. Que era pra ser. Uma mulher zona gordona, era um bagulho assim, não é, Neto?
Sim, eu acho até. Deixa eu puxar aqui agora, cara, rapidinho, depois você corta qualquer coisa.
Mas essa capa foi. Ela foi. É conceito da banda ou do fotógrafo?
cara, os caras estavam num lugar lá e tiraram várias... Tipo, como essas bandas, tipo, já estão no auge, os bagulhos, eles vivem tirando fotos, assim, sabe? Muitas coisas. Então, tipo assim, esse foi uma das ideias que, os caras tiveram, sabe? Aparentemente foi uma das ideias. Ninguém sabe ao certo. Mas aparentemente...
Ah, nunca foi... falaram. É. Nunca falaram.
Ninguém sabe 100% se foi. Tipo,
pelo caralho. Que eu lembro, do que eu li, do que eu ouvi, depois vocês dão uma olhada aí no Google, quem tá ouvindo aí. É, tem pai uma versão...
Tem uma, pai dos burros.
Tem uma versão aqui, cara, que é o... Essa eu lembro do que o pessoal falando, que foi censurada, que é o Keith Moon vestido, tipo, que nem
uma lingerie. Uma lingerie.
É, lingerie com na mão, assim, a contracapa é um monte de gorda, assim, censurada, assim.
É.
Tipo, acho que essa... Vai passar isso.
Não passa, tipo, isso aí.
Mas eu gosto da versão que ficou, eu gostei, mano.
Acho bem da hora também.
E vocês estão em casa aí.
Representa bem a som do disco também, né? Que é um bagulho meio
total.
Conceitual, meio futurista pra época, né? Meio. E mesmo tempo roots pra caralho do rock and roll, os caras mijando.
Acho muito foda.
É, a gente tem o nosso grupo geralzão, né? Não é pra mim, mas o nosso grupo geral no Telegram.
Grupo geral.
E sempre bombando, né? A gente, se vocês vão ouvir aí, quero que vocês comentem aí. Em que classificação tá essa capa pra vocês aí?
PG-13?
Pra mim, então, eu não sei se chega top 10, mas é uma capa que chama muita atenção e eu acho bem icônica, assim.
É muito foda.
Bom, pra gente fechar...
Deixa eu só falar, James, um negócio aqui. Tem algumas outras músicas que o pessoal, se tem sobras do Lifehouse lá, no Spotify você acha fácil, que inclusive o disco, o disco tem oficial tem lá pra baixo, lá você vai lá no disco 2, tem algumas músicas lá, Pure and Easy,
Baby Don't
Young Man Blue, tem algumas músicas lá que é bem interessante também, que são bem interessantes, não são do nível do disco, mas são bem interessantes, assim, tipo, estão em ao vivo, que vale muito a pena você ir atrás pra ver, tá ligado?
Vale demais. A própria Water é uma das músicas principais do Lifehouse, que era pra ser pro Lifehouse, ficou de fora.
Com certeza. Ó, essas são as indicações dos meninos também, a minha eu vou só reiterar aqui, é o show do Monterey, e é um show que a gente tem... histórias icônicas de todas as bandas que estavam no backstage, né? E só pra relembrar uma delas, muito famosa, é que eles jogam a moeda pra ver quem vai tocar primeiro, entre eles e o Jimi Hendrix. Então, vamos atrás dessa história, vamos atrás desse show, desse festival, né? Vejam tudo. Mas assim, a apresentação deles e do Jimi Hendrix é bem falada, é bem notável.
Sim, total.
É, tá nos anais da,
obrigatório.
Da história do rock.
Se você tá ouvindo, se você chegou até aqui ouvindo isso aqui, é obrigatório você fazer isso agora.
Os caras, pelo que eu entendi, é difícil a gente saber ao certo, mas assim, a grande maioria escuta até o final, né? Não importa o tamanho do podcast,
o povo ouve até o final. A gente ainda tem bem. Poucos mais fiéis.
Fiéis, são os fiéis à causa, nós contra eles. Quais são os filhos do The Who ao longo da história? E ao mesmo tempo emendar qual foi o... como é que a gente pode dizer? Qual é o lastro desse álbum e a importância dele pro futuro da época?
Filhos. Eu acho que toda boa banda que quis fazer um rock and rollzão conceitual, ao mesmo tempo pop, investindo ali em eletrônico. Entendeu? Green Day.
Tentaram.
Nossa. Falharam miseravelmente. Tentaram e falharam.
É o Jesus of Suburbia.
Mas eu acho que toda banda dos anos 70 decorrer ali, que a gente ouve um tecladinho.
Sim.
Ao mesmo tempo que o The Doors influenciou muito, mas a sonoridade mais power foi esses caras, cara.
Eles não têm, acho que, uma influência direta, talvez, de alguém.
Que assim, é muito específico.
Mas eles são.
Eu não vejo, pelo menos.
Mas eles são, tipo, com certeza, os pais. Ou, tipo, um dos pais desse rock paulada, rock. O que virou hard rock ali nos anos 80, entendeu? Então, tipo, se não tivesse, os caras não teriam vindo os caras lá dos anos 78 pra cima, ali, 80, basicamente.
Então, tanto que... Essa pergunta que o Jens seguida aí, o legado, o que ele deixou, pra mim, ele tá facilmente entre os 5 discos pra começar a entender o rock and rollzão.
Isso assim, é foda. Isso é interessante.
Entre 5 discos, junto com Back in Black, junto com Petard, junto com o Led 4, pode pôr ele lá. Who's Next, pra pessoal que tá ouvindo aí, que não é tão não conhece de disco, não ouve tanto, não tá começando a ver agora umas paradas aí? Ou ouve, cara, vai atrás desse daí que ele é um pilarzão, mano.
Pilarzão.
É o pilar, monolito. É um monolito.
É um monolito, mas eu a minha opinião é de que eles não têm filhos. Filhos diretos, né?
Tipo, não, diretos não. Não, não tem.
Tá bastardo.
Tem bastardo, é. É uma banda, mano, é igual a bateria do Keith Moon. Não tem como ser imitado, porque não dá.
Se você fizer igual, você tá fazendo igual o Keith Moon, imitando o Keith Moon. Olha aquele cara imitando o Keith Moon, né?
Não, não tem como. E essa é uma dos elogios que se faz à banda, né?
Sim.
É uma banda que...
extremamente autoral, foda, muito. Entendeu? E isso que é... se for parar pra pensar o legado, tipo, você diz assim, é tipo, é essa questão de ser autoral, ser agressivo, ser soft ao mesmo tempo, sabe? Ser versátil. E, porra,
ser
isso,
folk.
Ser folk. Então, é isso que faz uma banda boa de rock and roll clássico que a gente curte, entendeu? Led, por exemplo, que acho que é um grande paralelo que se traça com essa banda, que também tem todos esses elementos, assim. Então, é isso que é foda, que faz a gente gostar de música, é esse tipo de banda. É esse tipo de banda existir, ter existido.
É, e pra quem tá em casa, rock é isso.
É isso.
Tá? Não tem meio termo, não tem blá, 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 blé, 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 não tem cifra.
Nem blu, blu, blu.
Não tem blu, 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 não tem blu, blu, blu. Rock é isso, é na veia, é suado e é alto. O resto é resto. É. Obrigado, Netão. Obrigado, Igão. Quem tá em casa vai tomar no seu. Tô brincando. Mas que é isso? Nós contra eles. Tamo junto. Rock and roll. Valeu, garotos.
Valeu. Tamo junto.
Rock and roll, tamo junto. Rock and roll, bom e o Scott sem camisa de calça jeans. Esse é o rock and roll.
Um tatuagem presidiário.
É, isso aí.
Na veia. É nóis. Falou, é nóis contra eles. Tamo junto, Negão. Então, quem tá em casa, é nóis.